Festival da Lusofonia.
Ora, muito bom dia aos nossos convidados, os representantes do grupo Carimbó Pai d'Égua. Temos aqui em estúdio a Cíntia. Bom dia, Cíntia.
Bom dia.
Bem disposta?
Bem disposta.
Muito bem disposta.
Bem disposta.
Ainda bem, Cíntia. E o Avelone?
Isso, Jossan.
Jossan, bem-vindos a Macau. Ora, temos muito para conversar. Para já é a vossa primeira vez em Macau, é a vossa primeira vez na Ásia.
Sim.
Correto. Antes de começarmos no tema mais duro, vamos aligeirar a coisa. Como é que correu a viagem? Foi muito complicado, passaram por muitos países, muitas paragens, como foi?
É, foi ótimo ver tudo, né? E aí aproveitar esse visual que oferece, mas cansativo, né? Chegar até aqui é cansativo.
Foi bem cansativo.
Vocês tiveram que parar quantas vezes? Fizeram Brasil, Singapura?
Não, Brasil e Dubai.
Dubai.
Aí Dubai, Hong Kong.
Isso.
E Hong Kong, Macau.
Hong Kong, Macau.
Três paradas teria, né?
E chegaram lá há um par de horas, não é?
É.
Vamos lá ser honestos.
Já estamos aqui.
Não deu para dormir muito,
não
pois
deu
não.
Muito. O café hoje foi bem rapidinho.
Mas o café da manhã foi bom.
Foi bom.
Foi reforçado. Mas muito bom.
Diferente porque teve massa.
Teve bastante massa, muita salada, gente.
O organismo está acostumando, né? Muda.
Muito bem. Cíntia e Avelone, bem-vindos a Macau. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos primeiro falar da geografia. Os Carimbó Pai d'Égua é um grupo formado em 2017 e que representam a cultura amazónica. Ora, isso. Cultura amazónica, a minha cabeça vai logo para o Amazonas.
Sim.
Mas não é bem isso.
É, somos a Amazônia, né?
Amazônia abrange diferentes estados do Brasil,
isso.
Não é?
Isso, nossos estados. E aí tem o Pará, que é o nosso estado.
O vosso estado é o estado do Pará.
Estado do Pará.
É, que é o ritmo do Carimbó, que é do estado do Pará. É o nosso
tem
ritmo.
Capital Belém.
Isso, capital Belém. Belém.
E vocês são os dois originários
paraenses.
São paraenses?
Amazônia.
Muito bem. Ora, então, e depois temos o género musical e o instrumento.
Isso.
O género que vocês trazem a Macau é o carimbó.
Isso, carimbó é o ritmo, o gênero.
É o ritmo.
O curimbó seria o instrumento que dá esse som para esse ritmo.
Curimbó.
Né? Que seria pauoco.
Ok.
É esse instrumento, né?
Então, o género musical é o carimbó, é o ritmo.
Isso.
E o instrumento é o curimbó.
Curimbó, exato.
E o que é o curimbó?
O curimbó seria esse pauoco, né? Que é um instrumento feito da madeira ali.
E então é da percussão?
Isso, da percussão, que no caso a gente tem o conhecimento de tambor, né? No geral, dizendo.
Okay.
Então seria o curimbó.
Por que vocês formaram este grupo em 2017? Qual foi o objetivo?
É assim, foi formado para justamente a gente ter a saudade do nosso ritmo, né? Que a maioria foi para São Paulo para trabalhar. E assim, é um ritmo que a gente ama, que a gente dança desde quando praticamente nasce. Então um grupo de amigos foi fazer uma brincadeira. Ia ter uma festa numa igreja e vamos dançar o carimbó? Aí formou, e nisso que formou, todo mundo foi gostando. Aí começaram vamos para um outro local, vamos fazer um aniversário, vamos fazer uma festa. E isso foi criando uma proporção gigantesca. Aí formamos um grupo de dança e mais um corpo musical. E aí foi formado. Começou tudo por uma brincadeira de fazer uma festa para uma igreja.
Com um grupo de amigos?
Exatamente.
Um grupo de amigos começaram isto por brincadeira.
Exatamente.
Mas o grupo foi crescendo e crescendo.
Exatamente.
E crescendo.
Exatamente.
Vocês têm que desempenhar vários papéis. Hoje estão aqui como dançarinos, mas também como produtores e direção
isso.
artística.
Isso.
E eu vi uma participação vossa num programa muito famoso lá no Brasil, o Faustão.
Isso.
E vi que muitos de vós, se não a maioria, pelo menos, têm que se desdobrar em diferentes papéis, porque têm a vossa profissão principal, que é o ganha-pão, suponho eu.
Exato.
Mas depois ainda dedicam tempo a esta representação cultural. Podem-me explicar como é que conseguem conciliar? E já agora, para as pessoas saberem qual é a vossa profissão.
É difícil, né, conciliar, mas é isso, a gente precisa se desdobrar nessas funções. E aí também tem essa formação de comunicólogo, me formei em comunicação, também venho da rádio, da TV, teatro, então está nesse caminho aí. Hoje tem mudado isso, essa realidade está mudando, então tenho vivido bastante da dança, que me abraçou muito em São Paulo e tem me levado para outros lugares, mas em base tem essas profissões aí que caminham junto, teatro e comunicólogo.
E a Cíntia, né?
Eu sou formada em veterinária e quando eu comecei o estudo, né, eu tinha uma dificuldade em me comunicar. E aí eu fui procurar um curso de teatro para me poder ter essa fala. Só que não tinha mais vaga. E aí vai para dança, o carimbó, tu não é paraense? Eu disse, sou. Mas eu não sei dançar. E aí tudo começou. Aí eu comecei em 2018, fazer um curso de dança e para me poder me expressar melhor, tanto que eu tô falando aqui, né?
E
aí, eu comecei dançando, hoje em dia eu já tô mais na parte de produção, mas danço também e eu tô aí até hoje.
O grupo foi crescendo, começou com um grupo de amigos, hoje em dia tem quantos elementos?
Quantos integrantes?
Quantos
tem...
integrantes?
Na volta, no volta de um que uns 16 pessoas, já
é, entre
pessoas.
16 a 20.
É, de 16 a 20 pessoas. E, também, e aí isso entre músicos e dançarinos,
pois,
né?
Mas também tem a parte
Exato,
da música,
parte
não
musical.
É? Que performa, tem performance
isso.
ao vivo.
Aí um ou outro se arrisca a fazer. Tá na dança, aí hora é tá no músico, o músico tá na dança. Uhum. A gente é bem unido, assim, nesse ponto.
Também tem voz?
Tem a voz.
Temos,
tem tu,
duas,
temos
cantoras.
Duas cantoras.
E quem compõe?
Três, não, temos,
temos
três.
Originais?
Temos.
Temos músicas originais.
Quem tem as originais?
Na nossa música que vamos apresentar aqui também tem... Tem música de composição nossa, do nosso integrante.
Aqui para nós, até Macau não deu para trazer toda a gente, não é? Não deu para trazer todo o mundo.
Pensei nessa direção artística, né? Em usar esse momento principalmente também para homenagear nossos artistas, né? Onde a gente cresce, tendo influência dentro do nosso estado. E nossos músicos também, né? Nossos integrantes, trazer um pouquinho do trabalho deles, da obra deles. Então, a nossa apresentação, a composição é pensada também nisso, né? Homenagear nosso estado, homenagear nossa cultura e homenagear também artistas que cresceram, onde a gente cresceu ouvindo, fazendo parte da nossa infância e que a gente tem contato.
Pois é, que o Brasil é muito grande.
É.
Se calhar há muita gente no Brasil que não conhece essa particularidade da vossa cultura e do vosso estado, não?
É, exatamente.
Quando vocês
eles
vão outras zonas.
Eles confundem também alguns ritmos, porque estão algumas coisas parecidas, né? Mas hoje em dia o Pará está sendo muito visto, a Amazônia está sendo muito vista e que eles estão podendo conhecer um pouco mais da nossa cultura. E aqui também, né?
É.
Quer dizer, quando vocês vão, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, quando vão a outros estados, existe desconhecimento? Pode existir desconhecimento?
Existe sim, existe. sempre tem. E como a gente falou, né? Agora, tem, como está muito em alta, está nesse boom, a gente está tendo esse reconhecimento, assim, né? Esse momento de ápice, assim, seria, né? O que a gente está vivendo. Mas até um tempo atrás a gente era esquecido, assim, falando assim, eu já morei fora 2 anos em Santa Catarina. Então, tipo assim, vivi, assim, momentos de falar, a pessoa desconhecer total, assim, informações.
Porque, em termos internacionais, o que se projetou foi a Bossa Nova, não é?
Sim.
O MPB, toda a gente conhece
samba.
MPB, o samba, claro. E vocês vão trazer algo diferente até nós aqui em Macau. O que é que está a ser preparado? Se podemos levantar o véu para as pessoas que nos estão a ouvir, para a vossa atuação no Festival da Lusofonia.
Nossa base principal, que é o Carimbó, né? Que é onde a gente está representando o Brasil, né? Representando o nosso estado, o Carimbó. Mas aí dentro traz um pouquinho de Lundum, Marajoara, que também é outro ritmo nosso. Tem o Boto, que traz um pouquinho de uma parte mais cênica, do que conta essa história do Boto. Que mais?
Tem o Boi, né? Que é muito, muito grande,
isso.
Muito expressivo na nossa cidade. Na verdade, a gente
o boi?
É uma dança.
O boi que seria
o boi bumbá.
O bumbá meu boi,
bumba,
né? O boi bumbá.
É, são dois, né?
É.
Dois ou três, né?
Isso. Bumba meu boi, boi bumbá, que boi bumbá seria o festival, né? O festival de Parintins, que tem um caprichoso garantido, que esse daí tem mais destaque. E o bumba meu boi, que vem do norte e nordeste, onde passa várias interferências, assim. A história do boi é a mesma, mas aí quando ele passa pelos estados, ele vai tendo suas interferências. Aí eu também pensei em trazer um pouquinho desse boi junto com o carimbó, para trazer mais um pouquinho de informação visual também do que não tem só o carimbó, né? Tem outras coisas.
É, porque assim, o Pará, ele é muito visto quando fala assim, no Pará, é carimbó, porque a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo mostrar. Tanto que a gente foi um dos primeiros grupos de carimbó em São Paulo, né? Então, e além do... No Pará não tem só o carimbó. Tem o Lundum, que é uma dança linda, muito linda. Tem o boi, tem o boto que ele está trazendo também. Então é isso, a gente tá usando esse espaço que a gente vai ter hoje para mostrar realmente... As culturas que nós temos, que a gente tem várias, a gente
Nossa,
tem muitas.
Tem brega, tem melos,
tem
tecnomelos.
Acho que todo mundo acho que conhece a Joelma do Calypso, que assim, é muito conhecida. Mundialmente falando.
A guitarrada, né? Já tem uma pegada atrás da guitarrada, que é o ritmo mais acelerado.
Mais caliente.
E aí consegue acelerar ali o carimbó, a batida do tambor, do cunimbó, né? E aí faz essa junção. Hoje em dia já temos sopro, tem o sax dentro dessa composição. Então é bem interessante. E daí esse ritmo, por exemplo, como o tecnomelody, treme, que a gente chama, né? Que tem a dança do, do ombrinho, vem mais também nesse lugar do da ombrinho? Periferia. Vem da periferia, né?
Isso, então, ombrinho.
O ombrinho mexe.
É ombro com ombro?
Isso. Balança o ombrinho e assim treme. Aí nesse ritmo mais acelerado a gente chama de treme, tá aqui no Melody, que vem da periferia.
E tudo da nossa terra.
E tudo de lá.
Eu amo o que vocês fazem com a língua portuguesa, a dinâmica que vocês introduzem na língua portuguesa. Em relação, em termos visuais, o tipo de dança que nós vamos ver é uma dança de raiz, de cultura, que vocês vão buscar as gerações anteriores, ou é uma coisa reformulada, moderna? Qual é a origem dessa dança?
É, o carimbó a gente traz essa, é a nossa dança ancestral, né? Vem,
portanto, já vem de outras gerações.
Já vem. A gente continua, aí. Claro que tem essas interferências do que a gente costuma dizer que é trazer uma modernidade, um contemporâneo.
Certo.
E aí, vindo para esse lugar mais de apresentação, de teatral, de espetáculo, de palco, a gente precisa fazer umas adaptações, principalmente por questão de palco, né? A nossa dança, ela é feita em roda, ela é feita em gira, ela é feita do povo, então é para a terra, a gente dança para o chão. Então tem questões também aí espirituais, tem uma ligação, é de rito, né? É um ritual. Então a gente traz essa dança do povo em roda, em gira, é pro outro.
É.
Então quando a gente vai pro palco a se apresentar, a gente pensa nesse lugar do estar sendo visto, do como é que essas linhas de palco para poder se apresentar, quem tá à frente ou atrás. Essas coisas não acontecem dentro de uma roda de amigos, uma roda de quintal, de terreiro, por exemplo.
Peraí, tem um lado espiritual? vamos aprofundar isso. Qual é uma... Espiritual como? É uma união com a natureza, com os elementos da natureza, é chamar os espíritos através da dança e do ritmo, qual é o...
É porque é uma mistura, né? A dança do carimbó, ela é uma mistura de um passo indígena com um passo português e com um passo...
Das danças afros.
Então, assim, quando a gente fala espiritual, porque assim, quando tu pisa no chão... Tu pisa na natureza, tu pega aquela força, tu pega aquela energia que nós temos muito, graças a Deus, né? Que quando a gente fala assim, quando a gente vai para nossa terra, que a gente vai para a Amazônia, a gente se limpa espiritualmente, que a gente precisa pisar no chão, sentir a natureza, sentir aquela força. É por isso que a gente fala muito espiritual, porque a gente é muito conectado com a natureza. A gente vive da natureza lá, né? A gente come, a gente... Até os nossos remédios, muitas vezes, maioria das vezes, são da natureza.
E é como você falou, né? Você resumiu bem que é essa questão da natureza. Essa herança da nossa dança é afro-indígena, né? Então, aí se pensa nessa questão da roda, das danças indígenas feitas em roda, dos passos indígenas que é para o chão. Então, o som, as pronúncias, o instrumento, por exemplo... Que mais das danças afros, essa ligação com a natureza seriam para as entidades, para os espíritos, para os orixás. Então tem essas ligações, né? E que é espiritual. E tratando de Amazônia, a gente fala sobre a protetora da floresta, quem é que toma conta dos rios. Então toda a nossa base, tanto corporal, que vem daí afro-indígena e também teve interferência europeia, mas também tem a questão espiritual, que é agradecer, pedir proteção da natureza, do rio. Então, tudo isso está dentro da nossa letra, por exemplo. Então, as letras que vocês vão ouvir nas apresentações, que a gente vamos apresentar, fala muito disso. Fala sobre a sereia, fala sobre o canto, fala sobre o luar
os peixes.
Que fetiça, os peixes. Fala também sobre... esse movimento corporal é muito também o movimento do trabalho. Então, como é que é o pescador rema, por exemplo? A gente fala muito sobre isso, está na canoa. Eu uso muito esse lugar visual, imagético, para também trazer essa movimentação corporal, que seria estar na canoa, estou remando. Então, essas movimentações aparecem na dança, né? Aparece o pescar, aparece o cantar para o luar, aparece tudo isso. Então, são movimentos muito do trabalho do povo, né?
Muito bem. E Cíntia, por aquilo que estavas a dizer... A ideia com que eu fiquei é que tu vais para São Paulo trabalhar, ganhar dinheiro, mas a tua energia é sugada pela cidade.
É os
prédios e os carros e o bibibi, os barulhos, etc.
A gente precisa pelo menos uma vez no ano ir para a nossa terra.
Tem que regressar à base.
Exatamente.
Para fazer recharge, tem que recarregar a bateria, é isso?
É bem surreal, assim. É só
fazer uma limpeza, né?
É tipo isso, uma limpeza. É só... Eu não sei te explicar, mas assim, a gente vem renovados. A gente chega cansado, estressado, mas a gente chega na nossa terra, a gente pisa no chão, a gente pisa na floresta, porque muita da gente, a gente lá, a gente tá no, na parte mais da floresta, assim. A gente tem um rio, eu moro próximo de um rio, que eu pego um barco, a gente fala atravessar, né?
Sim,
vamos
sim.
Atravessar pro outro lado e a gente já tá na floresta. A gente come um peixe, É, só tirar ali da, do rio e já...
A natureza dá.
Exatamente.
Não é preciso ir ao mercado comprar, não. Não,
o açaí rapidinho, já pega ali, já tem um parente que já pega e já bate um açaí pra ti, tu já come com peixe. Nossa, é surreal, é surreal.
É um choque muito grande entre a cidade e a natureza. Por que vocês foram para São Paulo?
É, trabalhar, dinheiro.
Quer dizer que este estado de onde vocês são originalmente não oferece as mesmas condições de trabalho do que
não,
São Paulo?
Até oferece, mas assim, a gente sempre quer buscar o a mais, né? O ser humano está muito nesse lado, né? E aí São Paulo é uma cidade assim bem diversificada que...
Grande, né?
Tudo.
É, assim, ali a gente vivia nesse contexto de metrópole, né? Belém, capital. Então, a gente, não, as pessoas de fora têm essa visão, às vezes, de entender que é um pouco... Que não tem essa mesma vivência. E eu, vivendo hoje em São Paulo, comparo assim. Que temos essa vivência de metrópole, que é algo que a gente já vive muito grande nessa questão de comunicação global. Mas, claro, que em São Paulo é 5 vezes, 6 vezes maior. Então, é como se fosse o que a gente vivesse lá, vivesse 5 vezes maior. Mas aí a gente sai de lá nesse lugar de procurar oportunidade de trabalho e de reconhecimento também, né? De conseguir se aperfeiçoar fora com conhecimento externo e também levar de volta para os nossos, né? Que é importante você retornar e trazer, levar conhecimento e avanço para quem está lá.
Foram uma espécie... Saíram para ir beber também nos outros sítios e depois trazer de volta para a terra, para a terra natal.
É importante.
Muito bem. Em termos de gastronomia... Comidinhas, o que é que caracteriza...
São as melhores.
O que é que caracteriza o vosso estado? Há alguma comida típica, alguma coisa...
Tacacá, vamos falar, que é uma...
O que é como o tacacá?
Tacacá é o tucupi, que ali tem a goma, o tucupi seria. Vai, amiga,
então, vem... Eu não sei como é que chama aqui, não sei nem se tem aqui. É a mandioca.
Sim, mandioca sabemos
então,
o que é.
É, da mandioca a gente usa a folha da mandioca, quando ela tá crescendo, né, que tem as folhinhas. A gente usa o líquido dela para fazer o tucupi.
Que espreme o tipiti.
Né? Que a gente espreme no tipiti para sair aquele líquido que se transforma no tucupi. E a massa a gente faz farinha. Então, da mandioca a gente usa praticamente toda ela. Toda. Só não a casca ainda, não sei nem porquê.
Mas deve ter alguma função também.
É, e aí, dessa folha da mandioca a gente faz a nossa maniçoba.
Nossa quê? Desculpa.
Maniçoba. É a planta, né? Que a gente moe e cozinha por 7 dias, por ela ser muito tóxica. Cozinhamos ela por 7 dias. Depois de 7 dias, a gente coloca os ingredientes, tipo de feijoada. Carne, né? Mistura, não sei...
Porco, linguiça...
Ok, agora já estamos num campo que a gente consegue fazer uma ponte.
É isso, né?
Porco, linguiça, feijão...
Porque tem pessoas que não gostam, né? Prefere o mais tradicional, mas aí vai se colocando ingredientes.
Aí o tucupi a gente ferve também bastante, e aí já mistura com a goma, que é feita também da mandioca.
Da mandioca, a gente usa muito.
Então mandioca é fundamental, já percebi.
Você usa ela para vários...
Mas isso tinha que ficar a cozinhar 7 dias? É o quê? Meterem água a ferver ali 7 dias?
7 dias,
para perder a...
7 dias, non-stop a cozinhar.
É, ninguém cozinha antes que tem medo de morrer, né? Então tem que ser 7 dias. Ninguém sai desses 7 dias.
Como testar esses 7 dias fica aí imaginário, né? Até descobrir que era 7 dias para continuar vivo.
Exato.
E é uma comida indígena, né?
É, uma comida indígena.
Que é o nosso prato-chefe, assim, que só tem no Pará.
Pois, já percebi, e é algo que, por exemplo, é difícil de encontrar noutros estados do Brasil.
É, hoje em dia a gente já tem mais essa facilidade.
Já tem mais?
Mas ainda assim é, né? A gente consegue ir lá no nosso buscar umas baratas, às vezes, porque é isso, quando vai
passando, vai aumentando. A gente põe na geladeira, guarda por 6, 7 meses, vai tirar só um pouquinho, só para matar a vontade
quando
mesmo.
Quando vocês vão para São Paulo, trazem congelado, né?
A gente vai com isopor imenso, cheio de coisa.
Se você vê um isoporzinho no aeroporto, passando assim, um negocinho lacradinho, isopor, é paraense.
É do Pará.
É da Amazônia, porque tá ali carregando açaí, tá carregando tucupi, tá carregando tudo dentro para poder...
Pra depois meter no congelador.
Faltar na sua casa.
Congelar,
exatamente.
E depois vai buscar um bocadinho, vai cozinhar. Vai buscar
o açaí
um
também é essencial, tá, gente? O açaí.
Parece... É um fruto.
O
açaí é um fruto, e aí você colhe ele, né? São caroços, então esses caroços são passa por um processo de bater para tirar esse líquido. E aí você tem esse líquido mais grosso ali.
Melhor líquido do mundo.
E aí você come, você toma ele, né? Come ele com comida, por exemplo, peixe, com carne. Mas ele é... As pessoas têm... O paladar... Deixa eu tentar especificar o paladar. As pessoas têm um lugar de entender esse paladar como mais terroso. às vezes as pessoas confundem com salgado, mas ele não é salgado, ele é terroso. O que faz ser salgado é porque você come ele com peixe, com frituras, e aí por, o peixe se tá salgado, você tem um paladar salgado nele. Então você pega o peixe e pega uma colherada desse líquido, mais uma textura mais homogênea.
Corrijam-me se eu estou errado, mas eu já vi tipo milkshakes ou de açaí e dizem que é uma super comida, um super... Sobremesa. Super alimento, não?
É porque ele tem muito ferro, né? Então okay. Dá uma super energia. Só que esses já são meio que industrializados. A gente come o natural, uhum. Que é mais gostoso, tá, gente?
Esse que você tá citando, ele é o mais gourmetizado, que tá em alta
ele
também
agora,
tipo,
né? Sorvete,
né? É o sorvete, aí você tá comendo isso. Com granola. A gente fala que o paraense, ele fica meio assim, né? Quando vê
não, um... Não gosta.
Dessa, a gente, né? Acha que a pessoa já não tem um bom caráter. É uma brincadeira, tá, gente?
Ainda bem que eu nunca comi.
Como acontece esse desconhecimento, às vezes a pessoa toma e fala assim, ai, tomei o açaí, esse é o açaí. Não é.
Não é. É fake.
É um pouco fake.
Muito bem. Gostaram de estar aqui no Café da Manhã?
Adoramos.
Muito.
Antes de fecharmos a entrevista, gostaria que vocês lançassem um convite, não só à comunidade brasileira, mas todas as comunidades que falam português, que nos estão a ouvir e que estão lado da rádio. Quando é que são as atuações e quando é que as pessoas vão vos poder ver?
Abrimos aqui o convite, né, para que possam visualizar, participar e tentar um pouquinho aí do que estamos trazendo do nosso estado, da nossa cultura da Amazônia. Então, dia 26 fazemos a abertura, temos o festival, né, no dia 26, então que seria o nosso principal apresentação. Mas assim, é isso, a gente veio trazer um pouquinho, compartilhar da nossa vivência, da nossa cultura, do nosso ritmo, que é muito envolvente, vai surpreender, assim, porque realmente vocês vão querer fazer parte, conhecer mais, dançar, se divertir, sorrir. Então é como a gente trouxe no início, né? A gente traz essa alegria do nosso povo, alegria em roda, é essa dança pra gente, é a dança que vem do chão, da terra. Então seria isso, que estamos gratos em estar aqui fazendo parte disso tudo com vocês.
Avelone, Cíntia? Queres acrescentar mais alguma coisa, Cíntia? Ou já ficou tudo bem dito?
É o convite para conhecer um pouco da Amazônia, um pouco da nossa cultura, que nós, paraenses, a gente abraça muito a nossa cultura, a gente ama realmente a nossa cultura. E é isso, venham conhecer um pouco do Pará, da Amazônia e do Brasil.
Muito obrigado por terem feito o esforço de estar aqui. Eu sei que não foi fácil. Não. Muito obrigado.
A vergonha já até passou, não quer mais.
Cíntia Avelone, foi um prazer falar com você.
Prazer foi nosso. Querido.
Festival da Lusofonia.